Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rogério e a todos. Tudo bem? E a você, Patrícia, especialmente.
Tudo ótimo.
Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.
Obrigada.
Isso. Bom dia.
Doutor Sérgio, hoje a gente vai falar sobre herança, né? A lei exclui ali alguma pessoa? Ela tem que ter cometido algum crime para ela ficar fora da herança?
Sim, Patrícia, existe essa possibilidade. Lembrando e até esclarecendo para os nossos ouvintes que a herança é um direito que alguém adquire quando determinada pessoa vem a morrer. No exato momento da morte, essa pessoa falecida, tendo deixado patrimônio, os seus herdeiros vão receber aqueles bens. Desses bens, Patrícia, podem fazer parte imóveis, veículos, dinheiro em conta, ações de empresa, obras de arte, tudo isso que a gente sabe. E você tem ali uma escala. A regra número um é a pessoa morre tendo filhos. Esses filhos, são seus descendentes, vão receber a totalidade da herança. Não tendo filhos, vai para os pais, depois para o cônjuge, e assim sucessivamente, não se confundindo com a parte do cônjuge, do companheiro, da companheira, que, a depender do regime de casamento, vai ter direito à metade. Mas, feito esse esclarecimento, para situar os ouvintes, Patrícia, existem, sim, hipóteses dentro da nossa lei que, mesmo essa pessoa, vou colocar aqui valores e um exemplo para ilustrar e ficar mais fácil. Uma família tem o marido, a esposa e três filhos. E esse esposo e pai dos três filhos vem a falecer e deixa um vasto patrimônio. Qual é, então, o que ocorrerá numa situação normal? Se o regime de casamento assim permitir, a esposa vai ficar com metade dos bens. Ok, a outra metade, aí sim, vai dividir entre os três filhos, a herança. Mas digamos que um desses três filhos tenha cometido contra o pai falecido, no meu exemplo, ou a esposa dele, no caso, a mãe de um dos três filhos, ou mesmo contra um dos seus irmãos, se ele tiver cometido um assassinato, ou seja, o pai morreu porque foi morto por um filho, ou uma tentativa de assassinato contra o pai, a mãe, o irmão, esse filho é excluído da herança. Portanto, aquele patrimônio que seria dividido entre três filhos passa a ser dividido entre dois. Isso, naturalmente, tem que ser levado a juízo, tem que um juiz declarar isso por sentença. Mas é uma válvula de escape para, de alguma maneira, penalizar aquela pessoa que se valeria do patrimônio do morto, mas por ter atentado contra esse morto, contra essas outras pessoas que eu citei, vai ser penalizada com a perda do direito à herança.
Existe alguma possibilidade de, em vida, a pessoa que for deixar a herança assinar algum documento e colocar outra pessoa para administrar a divisão disso tudo após a morte aí, de quem vai deixar todo o patrimônio?
O que pode ser feito, Paulo Rogério, é uma coisa que se chama testamento. Testamento é uma declaração em vida. No meu exemplo, esse pai, em vida, ele diz o seguinte: eu quero que os meus bens sejam destinados a A, B ou C, pode até deixar para uma instituição filantrópica, e quem vai gerir esse testamento, quem vai cuidar é a pessoa tal, só que se essa pessoa em vida, quando faz o testamento, tem o que a lei chama de herdeiro necessário, no caso, por exemplo, os filhos, essa pessoa só pode deixar em testamento metade do seu patrimônio. Então, voltando ao meu exemplo, para facilitar a resposta e a compreensão. O marido tinha lá o patrimônio junto com a esposa, a metade é da esposa. Ok, ele pode, ainda em vida, pegar a outra metade e dividir por dois, ou seja, ele pode dar em testamento 25% do seu patrimônio. Os outros 25% vão ter que ficar para os herdeiros necessários.
E, doutor Sérgio, se um menor de idade, né, ele ali mata o pai, mata a mãe, comete um crime, ele perde esse direito à herança, porque quando ele completa 18 anos, isso não fica ali na ficha dele, né? Até é falado que o menor ele não comete crime, é um ato infracional, né? Como é que fica a situação de um menor que comete um crime desse?
A sua pergunta, Patrícia, é muito pertinente, porque esse assunto é muito ainda polêmico no nosso Poder Judiciário. Porque, tecnicamente, você acabou de mencionar com propriedade, um menor, ou seja, aquele que ainda netou 18 anos, ele pode matar, estuprar, ele pode roubar, que ele não terá, tecnicamente, cometido um crime. É um ato infracional. Qual é a diferença? Esse ato infracional, esse menor, mesmo que no curso da apuração, do processo ou do procedimento, ele atinja 18 anos, ele tem um limite, ele pode cumprir no máximo 3 anos e não é de prisão, é de um recolhimento numa instituição assim destinada para esse fim. Mas vamos lá. Então, como um menor não comete um crime de homicídio, ou seja, ele não matou no sentido de daquilo se caracterizar como crime de homicídio, ele perde ou não perde o direito à herança? Então, na verdade, eu vou deixar aqui a minha opinião, que é compartilhada por uma posição majoritária da justiça, que é o seguinte: apesar dele não ter cometido crime, o ato dele é análogo, se parece, pode ser comparado a um ato criminoso, nessa hipótese, um homicídio. Então, ele cometeu um ato análogo ao homicídio. E, por essa razão, sim, ele vai cair nessa exclusão do direito à herança, mesmo que ele tenha feito isso com 16, com 15, 17 anos, ele vai perder o direito à herança.
Pois é, ao longo da fala do Dr. Sérgio, nosso ouvinte aqui, Luiz Carlos, participando aqui do Direito ao Direito, lembrou do caso Suzane von Richthofen, Dr. Sérgio.
Exato, Luiz Carlos, obrigado pela participação, que é um caso emblemático, porque a família ali era uma família de posses. Então, quando ela cometeu aquilo, apesar, se eu não estou enganado, ela era filha única, isso tem muitos anos, mas enfim, sendo ou não sendo, alguém, mesmo que ela fosse filha única, os avós, ou seja, os pais dos pais dela, ou mesmo o Ministério Público, poderiam ter suscitado essa situação, eu imagino que fizeram, para que ela não participasse da herança deixada pelos pais. E perceba, Paulo Rogério, que há aí, de certa forma, uma dupla punição. Uma punição que é a prisão, a cadeia, a condenação criminal. E a outra punição que atinge diretamente o bolso, que é a perda patrimonial.
Apenas para a gente registrar aqui, a Suzane tinha um irmão sim, né? Tem um irmão, é o Andreas Albert von Richthofen. Atualmente ele está com 34 anos, só para a gente deixar registrado.
Ah, perfeito. É porque eu confesso que eu não me recordei, que tem muito tempo, né?
Não, tem muito tempo esse caso. Tem muito tempo.
Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente e até terça que vem.
Um abraço, um bom dia a todos.
Um abraço, doutor Sérgio.